CBN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Oferecimento Alegra. No almoço, lanche ou jantar, a carne suína é uma excelente opção.
CBN Sabores é o momento da sexta-feira que mais esperamos. Afinal, bate-papo saboroso sobre gastronomia, boa mesa, tudo que a gente gosta com a ajuda de Luiz Augusto Xavier. Tudo bem, Xavier? Boa tarde, boa sexta.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde, a turminha aqui da CBN. E é sempre bom, né?
Poxa.
A gente fala de tudo aqui. Já falamos de drink, cerveja, vinho, comida, bebida. Faltava falar de pão.
E hoje vamos falar de pão, porque Curitiba passa a contar com uma escola exclusiva de panificação artesanal. A San Francisco Baking Institute já formou mais de 10 mil alunos em mais de 25 países e agora abriu as portas por aqui, já em pleno funcionamento. E é por isso que a gente recebe, aliás, aqui no estúdio da CBN Curitiba, o padeiro Eduardo Freire Feliz. Ele é responsável pela escola, formado, aliás, na própria escola, lá nos Estados Unidos, e comanda a unidade curitibana. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui à CBN Curitiba, é um prazer recebê-lo.
Obrigado, boa tarde a todos.
Então, primeiro deixa eu dizer o seguinte, ele já tem o DNA gastronômico no sangue, né? Tanto pai de mãe, pai de pai. O Freire dele, não preciso dizer de quem é
parente. Ah, é mesmo?
E o Feliz, o pai dele, do Eduardo. O Eduardo foi durante muitos anos, pai dele sócio do Celso no restaurante Boulevard. Quer dizer, e no Zé Maís também, né?
Não? No Zé Maís não chegou, era não, só o Celso ali. Uhum.
Mas de qualquer maneira, quer dizer, ele nasceu dentro da cozinha, né?
É.
Então, eu converso com pessoas, outro dia eu falei, comentando com a Eva, ela fala, eu lembro desse menino correndo.
Quebrando os pratos no restaurante.
Os pratos, tal. E o pão, esse entusiasmo veio da onde então, Eduardo?
Ah, veio repentinamente, na verdade, né? Apesar da minha família ter também história no pão, família Feliz tem um dos primeiros moinhos de Curitiba, o moinho curitibano, Bacaxiri.
Uhum.
Era da família, né? Então já vinha mexendo com farinha de trigo faz muito tempo. Aí depois disso, meu pai abriu uma empresa de aditivação de farinha de trigo, a Granotec. E eu trabalhei muito tempo com ele lá, né? Passando, filho do chefe, né? Passando por todos os setores, desde da produção até o marketing, passei por tudo. E foi nesse momento que eu comecei a despertar interesse por pão, né? Que eu comecei a ir para a padaria da empresa. Era uma panificação clássica brasileira, pão francês, né? Fermento biológico. Mas a gente desenvolveu um projetinho lá chamado Bom Dia Padaria, que você vendia as enzimas que meu pai fabricava naquela empresa direto para as padarias em pacotinho. E eu comecei a viajar o Brasil inteiro, né? Atrás das padarias. E eu comecei a bater em porta de padaria artesanal, né? De fermentação natural, fermentação longa. E eram sempre os melhores pães. E era sempre as padarias que não precisavam usar os aditivos. E daí,
exatamente.
Ali eu comecei a despertar, né? E daí comecei a praticar em casa, fazer pão, ver vídeos no YouTube. Então foi mais ou menos por aí que a minha paixão começou pelo pão, né?
Como é que foi parar em São Francisco?
Como é que o quê? Desculpa.
Na São Francisco Bakery.
O que tem?
Como é que você foi parar lá?
Ah, bom, aí eu comecei a pesquisar, né, na internet, né? Então, os pães, como fazer, eu pesquisei em vídeo no YouTube.
Uhum.
E tudo que você pesquisava de fermentação natural, levava para São Francisco, para Califórnia, né? Então, todos os pães que você via, os padeiros que eu admirava, era tudo daquela região ali, né? Então, eu escolhi lá. Daí, sem saber quem era... o que representava, só pela pesquisa mesmo de me levar até lá, né? Então, aí eu pedi demissão da empresa do meu pai, vendi meu carro e comprei uma passagem pra lá e fui e morei lá 6 meses, né? Fiz o curso lá.
Uhum.
O curso demorou 3 meses, eu fiquei mais 3 depois,
né? Pra depois, pra aproveitar o curso e a consequência disso, né? E daí, agora você decidiu trazer o curso pra cá, que esse é o nosso foco de hoje, né, Joyce? E aí? Como é que tá? Funciona onde? De que maneira que é feito? Quem é que pode participar? Quem está participando?
O curso, a escola inaugurou junto ao Luca Cafés, né? Então fica na Presidente Toné. O Luca é número 40, ele é número 70, mas é grudado, né? Então é bem legal, tem o display de pães da venda do Luca e atrás é a produção. De madrugada funciona a produção dos pães do Luca, né? Uma equipe de padeiro lá que trabalha. Da meia-noite às 8 da manhã.
Uhum.
E das 9 às 6 da tarde, saem os padeiros e entram os alunos. né, e os professores. E começa a dar aula ali, né? Então, é uma experiência bem legal. Uma padaria pensada para a produção, né? É pensada na escola também. Então, os alunos põem a mão na massa, são equipamentos muito grandes. Tem 4 maceiras, tem 4 laminadoras. E também é legal a parte de interação. O aluno aprende a fazer o pão e vê a interação também do produto final com os clientes que estão ali, né? Do café mesmo. Então, uhum. É muito legal a interação ali na...
Começa quando?
Quantos
cursos são?
Começa no 28 de abril. No final, na última semana de abril. Agora tem que ver, se não sei se é 28 ou 25. Tem que dar uma confirmada. E daí é uma semana de curso, né? De segunda a sexta. Ah. E o curso vai o dia inteiro. Então é um curso pesado ali, se for pensar, carga horária grande, das 9 às 6 da tarde, de segunda a sexta, né? Então a pessoa tem que reservar uma semaninha ali para ir aprender a fazer pão ali.
No início da conversa, você comentou sobre o que atraiu na panificação artesanal, essa questão de não ter aditivos, e vem atraindo cada vez mais essa atenção dos clientes e também de... pessoas interessadas mesmo em fazer o pão. Parece que o pão se tornou, depois, inclusive, da pandemia, uma instituição, não é? Foi isso que aconteceu?
Tô lembrando a data, se ele já soprou da lá,
25
é uma segunda-feira.
25 de abril, isso, segunda-feira.
Então, até eu entendi errado.
Pronto, diga lá. Então, não vamos confundir, 25 de abril. Tá. Com a pandemia aumentou, já era uma tendência, né? Já acontecia. Quando eu comecei, estava iniciando aqui no Brasil essa tendência, né? Então, a padaria lá do... Eu fui há 6 anos atrás para estudar, e a padaria eu abri há 5 anos atrás. E tinha uma outra aqui em Curitiba já que já tinha começado, né? Uma outra padaria. A maçã já tinha, a fábrica, pães já tinha. Mas também tinha acabado de começar. E fora também o pessoal mais antigo, assim. O Robel, da Casa Robel, também fazia. Né? Mas ganhou muita força nos últimos 6 anos, e principalmente com a pandemia, você fica em casa, o pessoal começou a fazer pão, né? E o pão de fermentação natural é um produto fotogênico e que desperta interesse, né? Você vê ele no vídeo, o cara fazendo, mexendo a massa.
Produto final.
Fica lindo, né? É. Então, você fala, eu quero fazer igual, eu quero dar algum jeito, né? Então, eu acho que como eu comecei, geralmente todo mundo tem uma história bem romântica de como começou a fazer pão. A minha foi na internet ali, vendo os vídeos mesmo. E daí chega uma hora que você faz a receita, que você viu o vídeo na internet. E daí você não, às vezes dá certo, às vezes dá errado, você não sabe mais por que tá dando errado. Aí você tem que procurar uma escola. Foi o meu caso, né?
Claro.
Aí você precisa de ajuda de profissionais, né? Pra ensinar realmente os fundamentos da panificação. E te ajuda muito, né? Aí depende de você, se você vai virar um padeiro, vai abrir uma padaria, se você vai fazer pra tua família. Aí cada um é cada um, a vida leva você pra diferentes lados ali, né?
Eu aprendi também, aprendi online, aprendi com o René.
Com o René, Sabe, exatamente.
Que, aliás, estava lá na tua...
Não, René é grande amigo.
Quem estava na inauguração também e que é sócio dele é simplesmente o professor dele.
Só, apenas.
Você veio pra cá, né?
O Michel Soares, né?
Michel Soares. E também tem o para mim, que é um dos grandes produtores de farinha aqui do Paraná, que a gente não deu muita bola. Outro dia nós falamos da farinha de trigo dele com o Saulo.
Ah,
lembra,
sim.
Lembra que ele falou?
Sim.
Então vocês são 3 sócios, né?
Sim. Eu, o Michel Soares e o Marcelo Vosnica, o diretor da Moageira Irati.
Da Moageira Irati.
E isso foi muito interessante a relação que a gente tem, né? O meu professor, meu mestre, virou meu sócio, né? E antes era meu ídolo, né? Porque o Soares, ele é realmente um pai da panificação, principalmente nessa nova vertente moderna e que está tomando o coração de todo mundo. O que está fazendo é essa panificação que foi desenvolvida com técnicas francesas no oeste da Califórnia, né? Então tem a influência de lá que virou essa nova tendência de panificação. E quando eu voltei para cá, que eu fui fazer pão, as farinhas variavam demais, né? Você não tinha farinha... Aqui no Brasil é muito difícil achar uma farinha nacional específica para o teu produto, principalmente fermentação longa e alta hidratação. Aí por sorte, acho, né, do destino, porque minha família está tanto tempo no meio da panificação, o meu pai conhecia o Marcelo Vosnica, e a gente conseguiu conversar uma ideia, trocar uma ideia, fazer uma reunião sobre o negócio da farinha. Eu falava para ele, eu preciso de uma farinha estável,
assim
sem aditivo, que não varie tanto, né? Se variar, eu preciso que me avisem, então eu preciso do laudo, que é a coisa que ninguém dava para os padeiros antes, o laudo, com todas as características do trigo, né? E ele falou, não, dá pra fazer, vamos fazer. O Divanildo Júnior, um cara que trabalhou muito tempo comigo, é um dos maiores entendedores de farinha de trigo do Brasil, ajudou no projeto, né? E a gente foi dado início ao trigo de origem, que é trigo segregado, né? É específico, com características específicas para fermentação natural, ou longa fermentação e de alta hidratação, né? E quando, daí a gente, na inauguração da farinha, a gente trouxe o Michel Soaz.
Sim.
Aí ele veio e viu todos os padeiros, assim, adorou. É. Ah, ele viu os padeiros, todo mundo tinha o livro dele, ele via paixão, ele via que o trigo estava em Irati, 100 quilômetros de distância. Ele viu a corrente fechada aqui, uhum. Assim, e ele falou, falta a escola. Então, partiu dele, né? Vamos abrir um instituto aqui e vamos capacitar mão de obra, vamos fechar esse link, né?
Aqui na CBN estamos recebendo Eduardo Freire Feliz, ele que é o responsável aqui em Curitiba da San Francisco Peking Institute, é a nova escola, uma escola exclusiva, aliás, de panificação artesanal, Curitiba passando a contar com esse tipo de capacitação na cidade. A San Francisco Peking Institute já formou mais de 10 mil alunos em 25 países, agora os alunos daqui, quem tem esse interesse por aqui tem essa oportunidade também. A partir de abril, então, no dia 25, tem esse primeiro curso, essa primeira capacitação.
Matrículas abertas,
é isso, Eduardo?
No site, no Instagram do curso, já dá para entrar e comprar.
Passa o Instagram aí.
O Instagram é SFBI, Institute BR. Tá.
E o site, aliás, é sfbi.com.br. Então, também
o site é mais fácil, o Instagram ficou muito comprido o nome.
sfbi.com.br, são as iniciais de São Francisco Baking
Institute. E quem que pode participar? Tem que ter um conhecimento básico, pode sair do zero, nunca fiz pão, mas eu gostaria de saber como é que é.
A gente vai fazer o curso de panificação artesanal 1 e o 2, né? E depois folhados, né, croissants, viennoiserie 1 e 2. O 1, ele é o fundamento da panificação, então é para todo mundo, uhum. Né? Qualquer um pode fazer. Você aprende os básicos e durante a semana você vai evoluindo e no final você está fazendo produtos excelentes. Ali. Esse é o intuito, né, do 1. O 2, a princípio você precisa ter feito 1, né? Tá. Mas a gente tem um questionáriozinho para quem já é padeiro, já se sente seguro, para responder com algumas questões-chave. Se ele souber alguma parte da teoria e da prática, já pode fazer o 2 direto.
Já pula uma etapa.
Já pula uma etapa ali.
Agora eu vou perguntar algo que, por exemplo, eu não tenho tanto o conhecimento do que pode ser uma boa característica de um pão artesanal. Te pergunto, Eduardo, quem compra precisa estar atento ao quê quando precisa ou quer apreciar um bom pão artesanal, os produtos desse tipo de panificação?
Sim, primeiramente a cor, né? Ele tem que ter, ele não precisa ser escuro, mas ele tem que ter uma característica de bem assado, né? Uma cor uniforme no pão inteiro, né?
Tá.
Tem que ter uma pestana, que é aquela orelha que você vê assim, né? Para alguns tipos de pães, para outros não precisa, assim, mas...
Faz um corte
e abre a pestana bem definida. E tem um macetinho muito bom, né, que você tem que pegar o pão e ele tem que se bate, dá dois toquinhos embaixo, ele tem que fazer um barulho de oco, né, tem que fazer um barulhinho de oco, isso quer dizer que ele tá bem assado, né, e depois no teu paladar, na tua mordida, na sensação da tua boca, se vai te pesar na barriga depois ou não. Pão de longa fermentação é um pão que já vem digerido para você pelas bactérias, né, e pelos fungos, então é esse tipo de coisa que tem que notar. Aí você decide se gosta mais escurinho, gosta mais claro, gosta com azeitona, gosta com sementes, né, daí...
Mas já é uma segunda etapa.
É uma segunda etapa, mas é isso que se aprende no fundamento, né, como bater a massa... Como modelar o pão, como assar o pão, né?
E quanto mais ele estiver com aquelas, entre aspas, bolhas, eu vou colocar um termo aqui bem, bem assim, do dia a dia.
Alvéolos.
Alvéolos seria o nome certo. Quanto mais ele é o... Seria o correto isso, Eduardo?
Não, necessariamente. Não, isso é preferência. Eu gosto de pão com alvéolo, porque eu acho que fica um pouco um pão mais leve, né? E você sabe que é um pão bem hidratado, né? Então sabe que o glúten foi hidratado completamente, né? Então, é por isso. Mas você pode pegar um pão sem alvéolo e tá perfeito,
certo.
Explica aí pro pessoal qual é a diferença entre a fermentação natural e a fermentação lenta. Quer dizer, eu sei, mas a grande maioria não sabe. Porque eu até recebo, às vezes, releases de pizzas, pizzarias, o que que fala? Ah, fermentação natural. Eu chego lá e vejo que não é, que é fermentação lenta, como os italianos, aliás, usam muito.
Uhum. É, então, a diferença é que a natural você cria o teu próprio fermento selvagem, né? Com as bactérias e os fungos que estão no ar ao seu redor, né? A fermentação lenta, ela, e a fermentação natural tem que ser lenta, né? Ela precisa de tempo, né? A fermentação, mas a biológica, que é a fermentação normal, ela pode ser rápida ou lenta. A biológica, você pode estender ela por 24 horas também, usando menos, menos fermento biológico, e ela vai se tornar uma fermentação lenta também.
Como passou rápido, hein, Xavier? Tá bom, né? Mais uma vez, a gente toda sexta vendendo a prova de que papo bom voa. Eduardo, mais uma vez, muito obrigada por você ter estado aqui conosco, falando de um assunto tão delicioso que é a panificação. Todo sucesso lá para a escola.
Imagina, obrigado a vocês, até mais.
Lembrando que a escola é a única que existe fora de São Francisco, tá?
Certo? Então, tem ainda...
Ou é lá ou é aqui.
Ou é lá ou é aqui.
Outro peso para os curitibanos irem conhecer. Aliás, a escola, reforçando, fica na Alameda Presidente Toné, número 70, no Batel.
Bem pertinho do Shopping Cristal.
Isso, bem pertinho, no lado do Luca Café, como disse aqui o Eduardo. Reforça o site sfbi.com.br, sfbi.com.br, de San Francisco Baking Institute. Esse foi o nosso bate-papo desse CBN Sabores de sexta-feira. Xavier, mais uma vez, muito obrigado.
Valeu, obrigado. E obrigado, Eduardo, também, a Cecília, que trouxe aqui, fez ele mudar o dia de viagem, né? Viagem.
Nossa!
Foz do Iguaçu.
Então, mas obrigado. Semana que vem a Eva, agora vem. Que a gente teve que trocar, né? Eu queria trazer na semana que vem, a Eva veio agora, né? Vai na próxima, ela estava com Covid, que está se recuperando, na semana que vem ela felizmente está aqui.
Combinadíssimo. Hoje recebemos o Eduardo Freire feliz, que é o responsável, então, aqui em Curitiba, pela San Francisco Baking Institute. Daqui a pouquinho esse bate-papo delicioso também no cbncuritiba.com.br. 4h21.